os factos que são públicos, fazer o seu trabalho e o escrutínio, porque esta Assembleia já o fez, a não ser que também queiram dar nota daquilo que são os factos até trazidos a público recentemente na comunicação social, até para os lados de outras bancadas políticas, relativamente ao envolvimento no caso do Vanif. Mas isso os senhores deputados não falam. E, portanto, das duas uma, ou estamos aqui de facto perante uma nova factualidade e perante um caso que possa vir trazer de forma séria não só os problemas daquilo que até já foram referidos da elite angolana e daquilo que foi de facto a lavagem de dinheiro no nosso país, ou então banalizar as comissões de inquérito mais uma vez. Desculpem, mas o PAN não dá para esse peditório. É que há trabalho sério a ser feito e não é por este caminho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu fiquei à espera que o proponente desta comissão de inquérito fizesse dali da tribuna a sua defesa para perceber se as condições de relevância do tema, aquilo que nós podemos vir a aprender com uma comissão de inquérito e de prestígio desta própria instituição e de seriedade dessa comissão de inquérito estavam preenchidas ou não. O proponente começou por dizer que se tratava de factos graves no presente, mas depois a seguir disse que terão acontecido. Mas a seguir disse que António Costa não hesitou em violar os seus deveres de respeitar a autonomia e independência do Banco de Portugal. Ou seja, pode ter acontecido, pode não ter acontecido, mas uma coisa é certa. Peço desculpa. Eu acredito em quem, numa defesa de uma comissão de inquérito, consiga da primeira frase à última frase manter a mesma história. E o senhor deputado tem uma dificuldade congénita em conseguir manter a mesma linha argumentativa e a mesma história do princípio até ao fim. É muito grave, se tiver acontecido, não hesitou para... Ó, Sr. Deputado, faça uma coisa antes de propor comissões de inquérito que esta Assembleia possa endossar. Faça uma comissão de inquérito consigo mesmo e escolha uma narrativa. Escolha uma e depois venha cá propor. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A submissão do poder político ao poder económico, especialmente no setor bancário, tem sido a prática de sucessivos governos e representa uma perversão da Constituição da República Portuguesa que desde há muito o PCP vem denunciando e combatendo. O Partido Chega apresenta um novo pedido de comissão de inquérito acerca da atuação do governo em dois pilares, a venda do BPN ao BIC Angola e a venda do Banif ao Santander. Sobre a primeira, os trabalhos da Assembleia da República, inclusivamente de duas comissões de inquérito, comprovam inteiramente a justeza da proposta do PCP. A única forma de salvaguardar o interesse público teria sido a nacionalização de todo o grupo BPN e não a sua venda ao desbarato ao BIC de Angola por 40 milhões de euros, depois de o Estado já ter gasto, na altura, 4.900 milhões de euros, opção que veio a ser tomada por imposição da Troika e aceita de bom grado pelo Governo de Passos e Portas PSD-CDS e que, se não nos falha a memória, era na altura apoiado pelo deputado, hoje deputado André Ventura. Sobre a segunda parte, a resposta também já foi dada. O PCP denunciou desde o primeiro momento que a resolução do Banif e a sua entrega a custo zero ao Santander constituía uma resolução à medida e que comprova, tal como o trabalho que o PCP realizou na Comissão de Inquérito, na altura, uma resolução de um banco provocada em concertação pelo Governo e por empresas controladas parcialmente pelo Santander, na altura a TVI, para entregar um banco limpo ao Santander. Essa resolução e entrega do Banif ao Santander cumpriu as imposições da Comissão Europeia, que o PCP também nessa altura denunciou e que visavam, no essencial, reorganizar o tecido bancário português e contribuir para a criação de megabancos europeus. Recordamos, aliás, que, contra todos os factos, o governador do Banco de Portugal à altura, Carlos Costa, sempre defendeu o negócio e negou a mais do que evidente interferência da Comissão Europeia e do Governo português, pelo que ter mentido na Comissão de Inquérito não apenas demonstra o papel a que sempre se prestou, em nome dos interesses do sistema financeiro, como comprova as conclusões que o PCP propôs e que demonstram que a resolução do Banif foi realizada de acordo com a orientação da Comissão Europeia e do Governo e os desejos do Santander. Um instrumento da Comissão de Inquérito não serve propriamente para escamotear as quesílias lançadas por um ex-governador que, na altura certa, nada disse. Ao contrário do Chega, o PCP denuncia a podridão do sistema financeiro, a submissão dos interesses públicos aos interesses privados do capital bancário, o papel da União Europeia, do BCE, de sucessivos governos e do Banco de Portugal nos milhões que os portugueses já colocaram na limpeza de bancos privados, em que os prejuízos foram públicos, mas os lucros agora são privados. Já que os portugueses pagaram a conta da limpeza, ao menos o país deveria ter ficado com o controle público dos bancos intervencionados, colocando-os ao serviço da economia nacional, em vez de serem entregues ao capital estrangeiro. Disse.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Manifestamente não tem tempo para responder. Pergunto ao Sr. Deputado André Ventura se mantém o pedido de esclarecimento. Mantém, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Deputado Duarte Alves, é um pedido de esclarecimento. Senhor Deputado Duarte Alves, sei que não tem tempo para responder, por isso terei isso em conta. Agora, há algo aqui de extraordinário. É que parece que toda a esquerda se quer unir para proteger António Costa. É que a narrativa do LIVRE ao Bloco de Esquerda é a diabolização de Carlos Costa com um único objetivo, proteger António Costa. É dizer, o que é que ele poderá vir cá dizer agora? Se ele é um mau diabo e nós não queremos ouvi-lo. A deputada Mariana Mortágua diz, até já temos o telefonema lá. Ó, senhor deputado, se lá tivesse o telefonema, estou a falar de Carlos Costa e não de António Costa, vamos ver se nos entendemos. Se lá estivesse essa chamada com este conteúdo, senhora deputada, certamente que não tinha dado o que deu no país, porque as pessoas perguntaram-se se fazer uma chamada é o mesmo que ligar a dizer, olha, protege aí a filha do meu amigo, é que é muito diferente. Por isso, senhora deputada, nós temos que ouvir Carlos Costa, e o que vemos do LIVRE ao Bloco de Esquerda, passando, senhor deputado, pela sua intervenção no meio dos proletários e dos banqueiros, é que tudo isto, tudo misturado com o objetivo, proteger Vai. António Costa. Sim, ele ia responder, senhora deputada, ele ia responder por escrito, mas ia responder, sabe, agora não respondeu a nada. Se ficarmos à espera das respostas do PSD, vamos estar à espera até depois do Natal do próximo ano, mas ia responder. Carlos Costa certamente que viria falar. Mário Centeno, se calhar tinha alguma coisa a dizer. E se calhar muitos outros que os senhores não querem ouvir. E sabem porque é que não querem ouvir? Porque querem proteger António Costa até ao fim. E porque sabem bem que ele é a vossa salvaguarda. Porque no dia em que o vosso primeiro-ministro sair, é a direita que vai tomar conta deste país. E os senhores, mesmo com todas estas evidências, ex-governador de Portugal acusa António Costa. Confirmo que António Costa me comunicou que não se podia tratar mal Isabel dos Santos. António Costa pressiona Carlos Costa para vocês, meus senhores. Podiam sair milhares de páginas feitas pelos portugueses todos os dias, que os senhores teriam sempre o mesmo objetivo. Proteger António Costa. Vai. Senhor deputado do PSD, peço desculpa.
Senhor deputado André Ventura, estava a fazer um pedido de esclarecimento ao senhor deputado Duarte Alves.
Não, eu sei, mas como o deputado concluir. Tem tempo, peço que se quiser responder. Ouvi o PSD dizer que foi muito grave tudo aquilo que aconteceu. Pergunto-lhe, até quando vamos ficar à espera das respostas do senhor primeiro-ministro? É que, ao senhor deputado, para estarmos agora a votar contra a comissão de inquérito e daqui a 3 meses o PSD vir propor uma comissão de inquérito, já no referendo vimos o que é que deu, Bem. Dá mau resultado.
Bem. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo por deixar de lado toda a inconsistência do objeto desta comissão de inquérito, que julgo que foi amplamente justificada por alguns deputados que falaram antes de mim. E gostaria de começar por, utilizando, e o senhor deputado André Ventura compreenderá, utilizando uma gíria futebolística que julgo que lhe é familiar e não levará a mal, o Chega transformou-se numa espécie de apanha-bolas da política portuguesa. E apanha bolas porque há um problema de reembolsos da TAP, o Chega pede uma audição. Há um problema relacionado com o aeroporto que aparece nas notícias, o Chega pede um debate urgente. Há um problema com um assunto qualquer e o Chega lembra-se de um qualquer assunto, de um qualquer artifício regimental para pedir alguma coisa. Não cria nada, não discute nada, não debate nada, quer de alguma forma surfar estas matérias e quer apanhar bolas, mas algumas bolas sem ar dentro, como o senhor deputado André Ventura já está a perceber. Ora, o Chega, neste caso, faz uma comissão de inquérito baseada num livro, que é um livro de pequenas vinganças do ex-governador do Banco de Portugal. E, sendo um livro de pequenas vinganças do senhor ex-governador, percebe-se que não se baseia em factos, baseia-se em suposições. Nenhum daqueles factos foram confirmados e, aliás, eu gostaria de lembrar que aqueles que se dirigiram e comentaram este mesmo livro vieram negar aquilo que disse o senhor ex-governador. Estou-me a lembrar, por exemplo, o senhor Dr. Lupo Xavier, administrador do BPI, que veio dizer que nada daquilo era verdade. Vou lembrar o António Nogueira Leite, que são, como sabem, perigosos socialistas, também dizer que nada disto era verdade. Lembrar Santana Lopes, também um perigoso socialista, dizendo que isto não fazia nenhum sentido. E lembrar até Fernando Teles, que era administrador do BICO, e também, já agora, o senhor Presidente da República, que basicamente diz que garante que a posição do Governo foi sempre a favor da aplicação da lei e do afastamento da empresária angolana Isabel dos Santos da administração do BPI. Ou seja, este objeto da Comissão de Inquérito é ele próprio uma contradição, porque quem afasta Isabel dos Santos do BPI é precisamente António Costa, com uma lei que é aprovada, como o senhor deputado André Ventura sabe. E, portanto, parece-me evidente que aquilo que o senhor deputado traz cá é, permita-me dizer, um molho de brócolos sem nenhuma consistência. Mas mais, permita-me ler aquilo que disse Fernando Teles, que era administrador do BIC, em 2016, que diz basicamente que a partir do momento em que não houve acordo final das negociações, o governo português, de forma unilateral, decidiu desblindar os estatutos para a banca toda. Mas a lei é dirigida para a venda do BPI e, portanto, revela aquilo que me parece óbvio que estava a fazer o Sr. Primeiro-Ministro na altura e também o Partido Socialista e o Governo, era de facto afastar Isabel dos Santos e não o contrário daquilo que diz o Governador. Um outro tema que o Sr. Deputado André Ventura quer trazer cá é o BANIF e a resolução do BANIF. E eu fiquei, devo dizer, de veras surpreendido com a solenidade com que o deputado Carneiro subia à tribuna para explicar aquilo que é a posição do PSD. Eu compreendo que o senhor deputado Carneiro não participou na comissão de inquérito do BANIF. Eu tenho aqui só as conclusões, e já são muitas, estão aqui todas, que teve aliás a abstenção do CDS, que fazia parte do seu governo, como sabe, do governo do PSD-CDS nessa altura. E estas conclusões são muito claras. As conclusões são basicamente três. A primeira é que a responsabilidade de tudo o que se passou nessa altura, e diga-se em abono da verdade, foi muito grave, porque eu lembro-me bem quando o Partido Socialista assumiu o governo, a narrativa do PSD era: cuidado, não estraguem que isto está tudo bem feito. Ora, quando fomos ver, já estava tudo estragado. Porque quando o ex-ministro Mário Centeno reuniu-se a 26 de novembro com a ministra anterior do PSD das Finanças, ela transmite-lhe que até o fim do ano o BANIF tinha dois cenários possíveis. Ou era resolvido ou era liquidado. E liquidado estragava tudo mesmo, senhor deputado Carneiro. Eram economias, nomeadamente economias regionais, Madeira e Açores, que, coitados, iam sofrer imenso com aquela decisão. E a verdade é que ficou a saber-se nesta comissão de inquérito que o seu governo, o governo do PSD, que geriu o país naquela altura, ignorou sistematicamente as soluções que foram surgindo ao longo do ano de 2015, ignorou olimpicamente essas soluções, e havia soluções, desde transformarem um banco mais pequeno, salvaguardando o banco e salvaguardando as economias regionais, e pura e simplesmente chegou a 26 de novembro e não havia mais saída. E o governo teve 10 dias, senhor deputado, 10 dias que fez sair duas cartas, uma o banco era liquidado, outra o banco era resolvido. 10 dias, senhor deputado. Essa foi a irresponsabilidade, a incompetência do seu governo que permitiu que chegasse aqui. E acho inacreditável que tenha o desplante de subir à tribuna para dizer que ainda vamos avaliar o que fazer se o senhor Primeiro-Ministro não responder. Nós devíamos voltar a falar, era com o PSD, para explicar como é que isto voltou a acontecer. Mas a verdade é esta, para terminar, senhor Presidente, a verdade é esta. As conclusões deste relatório estão no Ministério Público, senhor deputado André Ventura. Foram enviadas para o Ministério Público e elas são muito claras. Parece-me que há uma responsabilidade muito grande do governador Carlos Costa e essa parece-me evidente. Muito obrigado, senhor Presidente.
Obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra o senhor deputado André Ventura do Checo. Peço desculpa. Está inscrito o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores...